Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 11 de novembro de 2018 a edição de número 953 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet. Tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Leiria. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! É preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento. @zipmail.com.br.
Luzanet.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar
é preciso. Notícias. Luzanet.
Luzanet.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, notícias Luzanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. Um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes. Estamos de volta aí, depois de ouvir a Simone a semana passada. Um beijão para ela, nos ajudou. E vamos lá de notícias Luzanet, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 12 horas e 3 minutos.
Costa responde a Bruxelas no Twitter, apontando falhas nas estimativas.
O primeiro-ministro comparou na sexta-feira, na rede social Twitter, as previsões da Comissão Europeia com os resultados econômicos alcançados em 2016 e 2017, em termos de Produto Interno Bruto, PIB, déficit orçamental e desemprego, para mostrar que Bruxelas tem errado nas suas estimativas.
Sobre as previsões econômicas da Comissão Europeia, vale a pena comparar as previsões feitas em anos anteriores com os resultados obtidos. De acordo com os dados do quadro que António Costa divulgou em 2016, em relação ao PIB, as previsões da comissão divulgadas no início de 2015 apontavam para um crescimento de 1,7% e os números reais registraram um crescimento de 1,9%, e o mesmo se verificou em 2017, 1,8% de previsão e 2,8% de crescimento realmente alcançado.
Quanto aos dados do desemprego, as previsões de Bruxelas também ficaram aquém. A taxa de desemprego foi em 2016 de 11,1%, enquanto as previsões eram de 11,7%. Em 2017, a previsão de desemprego foi de 10,8% e o número real foi de 8,9%. O mesmo sucedeu quanto aos valores do déficit orçamental. Em 2016, a previsão da Comissão Europeia apontava para 2,9% e, na realidade, o número ficou em 2%.
Para 2017, a Comissão Europeia previa um déficit de 3,5% do PIB e, no quadro apresentado pelo primeiro-ministro, é colocado um valor real de déficit de 0,9% do PIB. No entanto, o valor apresentado por António Costa não leva em conta a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, pois, caso o fizesse, então o valor do déficit seria de 3% do PIB.
Navegar é preciso!
Trabalhadores aprovam subida de salários em 2019 e 2020.
Os trabalhadores da Auto Europa aprovaram o acordo laboral para os anos de 2019 e 2020. O Sim, com 72,8%, venceu o referendo que decorreu entre quinta e sexta-feira na fábrica de Palmela, de acordo com a informação transmitida pela Comissão de Trabalhadores.
Mais de 4.800 trabalhadores participaram nesta consulta, o que corresponde a 82,6% do universo de funcionários da fábrica de Palmela. Este acordo representa um marco na consolidação do crescimento da fábrica, reconhecendo o desempenho de toda a equipe no processo de transformação da Volkswagen Auto Europa para uma das unidades de grande volume de produção, refere fonte oficial da empresa em nota enviada às redações.
A Comissão de Trabalhadores saúda todos os trabalhadores na participação do referendo. Com este acordo, em 2019 e 2020, cerca de 5.900 operários da fábrica de Palmela vão ter um aumento de 2,9% por ano, com um mínimo de 25 euros e vão receber 100% do salário por cada sábado e domingo de produção. Também fica garantida a integração de 300 funcionários nos quadros da Auto Europa até julho de 2019.
O entendimento só foi possível devido às cedências da parte da administração e da Comissão de Trabalhadores. A comissão pretendia um aumento salarial de 4% em 2019, com um mínimo de 36 euros, de acordo com o caderno reivindicativo entregue em julho. Acabou por conseguir um aumento de 2,9% por ano em 2019 e 2020.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 12 horas e 7 minutos.
Quer vender ou comprar casa? Aplicativo do INE diz-lhe quanto vale.
Se quer vender ou comprar casa em Lisboa, Porto, Amadora, Coimbra, Gaia e Funchal, há um aplicativo do INE que o ajuda a saber o valor da habitação. A aplicação Preços da Habitação nas Cidades, que poderá vir a ser alargada a mais municípios, confirma que os preços praticados na capital são os mais altos.
O aplicativo mostra que o valor médio das vendas em Lisboa no segundo trimestre de 2018 chegou aos 2.753 euros por metro quadrado. Mas há zonas onde os preços ultrapassam os 6 mil euros. Por exemplo, os prédios à volta da Praça Luiz de Camões, no Chiado, e algumas ruas nas imediações, onde a média das vendas do último ano chegou aos 8.366 euros por metro quadrado.
O diretor do Gabinete de Estudos Territoriais do INE, Francisco Valla, explica que quiseram dar informação a mais pormenorizada possível no manancial de informação que permitiu ir ao detalhe de quase quarteirão a quarteirão, naquilo que o INE chama sessões estatísticas, com uma média de 300 alojamentos. Em alternativa, O utilizador pode ainda selecionar quadrados de 500 por 500 metros desenhados no mapa.
A aplicação permite ver pequenos blocos de quarteirões ou juntá-los nestas cidades com mais de 100 mil habitantes. Por exemplo, o Centro Histórico do Porto tem preços bastante mais baixos do que o de Lisboa, quase cerca da metade.
Navegar é preciso!
Queremos resolver já o apuramento na Itália.
Fernando Santos apareceu na cidade do futebol para divulgar a lista dos convocados de Portugal para os dois jogos da Liga das Nações, frente à Itália e Polônia. Com a equipe das Quinas a precisar de um ponto para se apurar para a Final Four, o selecionador quer deixar a questão resolvida frente à esquadra azurra, de preferência com uma vitória.
Portugal sempre jogou para ganhar e não podemos pensar de outra maneira. É proibido pensar que temos dois jogos para resolver a questão. Se vamos a pensar no empate, corremos o risco de tomar o jogo da Polônia decisivo. Vamos procurar carimbar já o apuramento, tendo em conta que vamos defrontar uma grande equipe com o mesmo objetivo que nós. É de top mundial e em casa é sempre favorita. Por isso, tenho a certeza que vai ser um grande jogo, explicou ele aos jornalistas.
A convocatória da seleção conta com 4 regressos de campeões europeus. Não foi uma questão de chamar a artilharia pesada. A equipe respondeu muito bem nos últimos jogos que realizamos e espero que continue a manter a mesma capacidade com estes jogadores que chamei. No geral, estou muito satisfeito com o comportamento deles.
Recorde-se que Portugal defronta a Itália no dia 17 de novembro em Milão e a Polônia no dia 20 de novembro em Guimarães. A seleção portuguesa lidera o grupo 3 com 6 pontos, seguida dos italianos com 4 pontos e os poloneses com apenas 1 ponto.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Leiria, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 11 minutos.
Vamos agora às festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo, a famosa hora do Oba, Lourenço.
É, e hoje a partir das 11h30, abrindo a programação com a Santa Missa e na sequência a 24ª Festa de São Martinho, padroeiro dos vinicultores. O evento acontece na Estrada Velha de Santos, quilômetro 36,5, São Bernardo do Campo. Atenção, cada família deve levar sua bebida e comida e tudo será partilhado. Cada um se responsabiliza por quem convidar.
Também hoje, às 12h30, a Casa dos Poveiros de São Paulo convida a todos para o seu almoço bacalhau à poveirinha, a ser realizado na sede da entidade, que fica ali na Associação dos Poveiros de São Paulo, Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria, com a apresentação do grupo folclórico Raízes de Portugal, dançando músicas tradicionais. Informações pelo telefone 2967-6766.
Na próxima terça-feira, dia 13 de novembro, às 18 horas, o Centro Cultural Português em Brasília e o Turismo de Portugal convidam para a abertura oficial do evento Brasília Encontra Portugal, que terá lugar na Embaixada de Portugal com entrada livre. Por esta ocasião, serão inauguradas as exposições Portugal Manual e Expo Brasília Design, seguindo-se uma mesa redonda sobre territórios do design contemporâneo, diálogos luso-brasilienses.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoarobazipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega o final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação, No turismo iremos falar do Conselho de Leiria. Hoje, na história dos castelos portugueses, o quinto e último capítulo do Castelo de Almourol. Vamos também falar do futebol português. O Porto ganhou ontem e assumiu a liderança, Nelson.
Ixi, ninguém segura o Porto, hein? Olha aí.
E na nossa luz, aqui não tem muita novidade, né, Nelson? Existe, a portuguesa parece que sumiu do mapa, Nelson.
É o que estão tentando fazer, né, Lourenço?
Nossa.
O que estão tentando fazer, se, e com um esforço assim, hercúleo, viu, pra tentar acabar com a portuguesa.
Vou te contar, viu, mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo pra você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos e também através da internet, dedicando também essa música a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 11. Eu e minha esposa Grace estamos fazendo 12 anos de casados.
Okay, parabéns.
Amanhã é dia 12, minha tia Marici fazendo aniversário, um beijo pra ela. Na quarta-feira, dia 14 de novembro, meu primo Sérgio Ricardo fazendo aniversário, abração pra ele. E na sexta-feira, dia 16 de novembro, meu primo Luiz Carlos também fazendo aniversário, parabéns pra ele. Vamos ouvir com Maria da Fé, Senhora do Tejo.
Sete poemas de rimas nos olhos de uma pessoa. És a cidade mais linda que tem o mar. És a rua da saudade que eu trago no meu olhar. Tens-me de orgulho e fama e um castelo de saudade dorme na tua cama desde a tua mocidade. Lisboa da poderia do bairro alto velhinho, e é o jardim da alegria, a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá no alto, veste sem engomada para virar baixa no salto. Que erro eu gosto e moldurando o navio que atravessa a Santa Justa para vir beijar o Rocio. É no terreiro onde eu passo e me revejo este amor que eu te tenho, senhora mulher do Tejo. Tens-me de orgulho e fama e um castelo de saudade que dorme na tua cama desde a tua mocidade. Lisboa da moraria do bairro alto velhinho, e é no jardim da alegria a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá no alto, que veste sem engomada para virar baixa no sol. Ficas tão engraçada com a graça lá no alto, que basta ser engomada para vir a baixa no salto.
Navegar,
navegar,
é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. então a bairrada. Tem doces com ventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar,
navegar,
é preciso. Redescobrindo a comunidade.
Isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Ah, hoje vamos a um lugar especial, vamos até Leiria.
É, o Conselho de Leiria é sede do distrito homônimo e ocupa uma área de cerca de 565 quilômetros quadrados, distribuída por 29 freguesias. É limitada a norte pelo Conselho de Pombal, a oeste pelo Oceano Atlântico e pelos conselhos de Marinha Grande e Alcobaça, a sul pelos de Batalha e Porto de Mós, e a leste pelos conselhos de Pombal e Orém.
O topônimo principal deste conselho tem passado por várias interpretações relativamente à sua origem e significado. Assim, segundo alguns autores, o topônimo terá derivado de Lena Iria, que significa cidade de Lena. Outros reportam a sua origem para a junção dos nomes Lys e Lena, os dois rios que banham a cidade.
Leiria passou pelo domínio dos romanos e mouros até cair nas mãos dos cristãos, que em 1135, quando Dom Afonso Henriques tomou seu castelo, então sob o domínio dos mouros, passaram a povoar as redondezas do mesmo, até os recantos mais obscuros entre os rios Lys e Lena. Recebeu seu primeiro foral em 1142 e adquiriu a categoria de cidade a 13 de junho de 1545, durante o reinado de Dom João III. Nelson, já chegamos lá no distrito de Leiria. Como é que fizemos para adentrá-lo, Nelson?
O principal acesso é pela autoestrada A1, tanto saindo de Lisboa como saindo do Porto. Patrimônio, cultura e lazer, Lourenço.
Subordinada à presença do rio Lys e do seu afluente, o Lena, toda esta região se caracteriza quer pelos seus atrativos naturais, quer pelo seu patrimônio histórico. Uma das marcas deste conselho é, sem dúvida, a Mata Nacional de Leiria, que se estende desde as areias da Marinha Grande até o Conselho de Leiria. Um outro importante recurso natural e turístico deste conselho são as termas de Monte Real, localizadas entre Leiria e a Praia da Veira. Destacamos também a Casa Museu João Soares, o Museu da Fábrica de Cimento da Maceira Lys e o Museu de Leiria. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Leiria, hein?
Muita coisa na memória. E quanto ao artesanato, destacamos os bordados, a cerâmica, a tecelagem e os trabalhos em pele e pedra. Festas e eventos, Lourenço.
São vários, mas vamos destacando aqui três. A Festa do Corpo de Deus em maio, a Festa de Santo Antônio a 13 de junho e a Festa da Nossa Senhora da Encarnação a 15 de agosto. Nelson, 10 horas 22 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Leiria.
Destacamos os enchidos e ensopados de borrego, o arroz de marisco, a caldeirada, o creme de camarão e a morcela de arroz.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e temos a torta de laranja, o arroz doce, os bolos de pinhão, os ovos folhados, os carnudos e as brisas de Lys.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho de Leiria, é consultando qual site mesmo?
É lá no site da Câmara Municipal de Leiria, e o endereço eletrônico é o www.cm-leiria.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Leiria. E vamos de mais música nesta manhã ensolarada aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon, pelo AM810 da Universal de Santos, nos acompanhando também pela internet. Mais uma vez a todos os aniversariantes. Hoje eu e minha esposa Grace completando 12 anos de casados. Amanhã minha tia Marici fazendo aniversário. Na quarta meu primo Sérgio Ricardo. E na sexta meu outro primo Luiz Carlos também fazendo aniversário. Parabéns a todos. Vamos ouvir agora Paco Bandeira. Opa. Chula da Livração.
Anda comigo, vem ver a minha terra, chão antigo, este povo que se canta livremente, a minha gente. Gente do Vira, da Chula, do Malhão ou do Bailinho, do Fandango, do Fado, do Corridinho, que ninguém vira. Vem ver de novo a malta que se agiganta, no trabalho, quando luta e quando canta. Nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adufo e a guitarra, a concertina. Ao norte, da ilha da Madeira, atrás os montes, ouvi gente cantar com a mesma graça, a nossa raça. O nosso canto é feito de alegrias e cansaço, e é por isso que vos deixo o meu abraço, em cada canto. Vem ver de novo a malta que se agiganta, no trabalho, quando luta e quando canta. O nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adubo, a guitarra, a concertina. De novo, a malta que se agiganta, no trabalho, quando luta e quando canta. O nosso povo, a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adubo, a guitarra, a concertina.
Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Vai pra Portugal.
Navegar. Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso. Vamos agora de História de Portugal, dentro do quadro Redescobrindo a Comunidade. Estamos viajando por castelos de Portugal. Hoje continuaremos a falar de qual castelo, Lourenço?
É, hoje é o último capítulo, o quinto e último capítulo do Castelo de Almourol.
É, o Castelo de Almourol. E como dissemos na semana passada, várias histórias populares exacerbam o romantismo associado ao Castelo Templário. Já falamos de Dom Ramiro e hoje temos mais duas para vocês. A primeira refere-se a um senhor árabe de Almourol que foi atraiçoado pelo cavaleiro cristão por quem a sua filha se apaixonou e a quem este revelou os segredos de entrada no castelo. O cavaleiro usou a informação para fazer uma emboscada e o emir e a sua filha preferiram lançar-se das muralhas ao rio e ficarem em cativeiro.
A segunda refere-se ao heróico cavaleiro Palmeirim, que foi acometido por uma grande tempestade que forçou o navio em que viajava da Inglaterra para Constantinopla a arribar na costa portuguesa, fundeando no Rio Douro. Desembarcando na cidade do Porto, o cavaleiro tomou ciência das aventuras de alguns cavaleiros que tinham travado combate com um gigante Almourol, que em seu castelo a meio do rio Tejo custodiava a bela princesa Misaguarda e suas damas.
Em busca de aventuras, o Palmeirim se desloca para o sul, onde, à margem do Tejo, avista à distância o castelo de Almourol. Aproximando-se, vê o fim da luta entre dois cavaleiros numa praça junto do castelo, reconhecendo no vencedor o cavaleiro triste com o qual já duelara.
Em sinal de vitória, o cavaleiro triste junta o seu escudo ao de outros, que também já haviam obtido. Neste escudo encontrava-se retratada a sua dama, a bela princesa Misaguarda, por quem o Palmeirim fica enamorado. Travando-se o combate entre o Palmeirim e o Cavaleiro Triste, cai a noite, encerrando a luta sem um vencedor. O Cavaleiro Triste é recolhido ao castelo para tratar de suas feridas, enquanto que o Palmeirim vai procurar auxílio em uma aldeia próxima.
Nenhum nem outro, entretanto, alcançam o favor da princesa, que aconselha o primeiro a se retirar e desistir de novos combates por um ano, enquanto que o Palmeirim retoma o seu caminho para Constantinopla. Após esse feito, o gigante Almourol foi atacado e vencido por outro gigante, dramuziando sob a proteção do qual ficam, doravante, a bela princesa e a corte.
Resumindo, como vimos nas últimas semanas, a história do Castelo de Almourol relembra a reconquista do território durante a Idade Média. Quando lá chegaram os cristãos em 1129, o castelo já existia sob o nome de Almourolã, tendo sido então incluído nas terras entregues à guarda dos templários, sob as ordens de Gualtim Paz. Segundo uma inscrição existente na entrada, as obras de reconstrução datam de 1171.
Olha aí que bacana então essas histórias lá da Idade Média, né? E falamos aí durante as últimas 5 semanas do Castelo de Almourol. E é um castelo muito bonito que tem que ser visitado, fica ali numa ilhota do Rio Tejo. Mas é um castelo muito bonito, muito particular, bem diferente, né? Então é um lugar de visita obrigatória para quem vai a Portugal. Então, estando em Portugal, visite o Castelo de Almourol. Então é isso aí, Gerson, agora é com você.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! navegar, navegar é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só o hino português ao fundo, anunciando o futebol da terrinha. Alô, alô, Emídio.
Alô, Nelson, alô, Lourenço, Gerson, ouvintes.
Tudo bem, Emídio?
Bom dia, tudo bom?
Bom dia.
É, e já temos os destaques da semana aqui, o Emílio. Vamos falar das taças europeias, mas eu quero colocar também o Camões aqui na jogada. Alô, Camões!
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, Lourenço, tudo bem?
Bom dia.
Tudo bem,
bom dia,
Camões? Tudo bom. Vamos começar a falar das taças europeias, Emílio. Comecemos pelo Porto. Como é que foi?
O Porto repetiu a vitória para mais ampla sobre o Lokomotiv, que ocorreu na partida anterior. Agora, jogando em casa, fez 4-1 e com isso chegou aos 10 pontos, praticamente garantiu vaga para a próxima fase, visto que lidera com 10 pontos, seguido pelo Schalke com 8, Galatasaray com 4, Lokomotiv sem ponto algum. Próxima jornada acontece dia 28 desse mês, quando o Porto recebe o Schalke e o Lokomotiv recebe o Galatasaray. O Porto a um passo da próxima fase da Liga dos Campeões, oitavas de final.
É, tudo começa a se desenhar como se esperava, né? Porto e Schalke 04 se destacando aí no grupo. E, ô Camões, os gols do Porto foram dois do Herrera, que é mexicano, né? Um Marega, que acho que é argentino.
Não, o Marega não. O Marega é africano.
Africano?
Ô Nelson, não foram dois do Herrera, não. Foi não. O Herrera aos dois, o Marega. Ah. Marega aos 42, o Corona aos 22 do segundo tempo,
tá,
e o Otávio
certo.
Aos 45.
O Corona.
O Corona, tá certo. O Herrera fez o gol aos 2 minutos.
Isso.
Então, foi meio fácil aí pro Porto, né, o Camões?
Foi mais fácil até do que eu acho que os próprios portistas esperavam. Apesar que esse tal de Lokomotiv também não faz cócegas para ninguém. Mas, é verdade, realmente. Talvez seja dos times russos, que estão na disputa tanto na Liga Europa quanto na Liga dos Campeões, o mais fraco de todos.
É, mas o Emílio, agora a parada é um pouco mais difícil, é com o Schalke, que, diga-se de passagem, está fazendo um campeonato ruim na Alemanha, está liberando os últimos, mas é um time de tradição, um time mais difícil, né, Emílio?
Mas em casa eu não acredito em surpresa, não. Acho que o Porto deve vencer, não fácil, mas deve vencer e deve confirmar a passagem para outra fase.
É, o Porto está numa fase muito boa, né? Tanto no campeonato, que nós já vamos falar, como na Liga Europa, aí nas taças europeias, né? E o grande Benfica, hein, Emílio? Como é que foi, hein?
Na quarta rodada também o Benfica recebeu o Ajax, saiu na frente com o gol de Jonas aos 29 minutos e depois aos 16 etapa complementar. Uma falha tripla dos zagueiros do Benfica, que ficaram vendo a carrocinha passar, permitiram o empate do Ajax. Com isso, visto que no outro jogo o Bayern venceu o KZK por 2-0, o Bayern lidera o grupo com 10, o Ajax com 8, o Benfica com 4, o AEK sem ponto algum. Difícil pro Benfica passar. Próxima jornada, 27 desse mês, quando o AEK recebe o Ajax, o Benfica tem que torcer para uma vitória do AEK. E o Benfica vai até a Alemanha enfrentar o Bayern, tem que vencer o Bayern. O Benfica está mal das pernas, dificilmente evolui para a próxima fase.
Deve só isso, né? Tem que ganhar do Bayern, só isso, lá na
e
Alemanha.
Para o AEK ganhar do Ajax e depois decidir tudo na última jornada.
O Camões, ultimamente o Benfica está fazendo feio na Europa, hein?
Não, ultimamente está. Não é só esse ano, não. Já o ano passado fez, né? Então, esse ano continua pela mesma senda. Rapaz, é que realmente o Benfica é um iluminado, né? Porque se isso tivesse aparecendo com o Sporting, era uma crise, era uma atrás da outra. Até porque o pior disso aí, o pior desse jogo, o Nelson Emílio, não foi nem o resultado. O resultado foi ruim para o Benfica, porque praticamente o joga na Liga Europa, porque é muito difícil o Benfica, neste momento, na situação que está, fazer alguma proeza. Agora, o pior de tudo isso foi lamentável, foi as cenas tanto das torcidas do Benfica quanto do Ajax.
Só que começou com a briga, que começou a confusão, a provocação, foi a torcida do Ajax. A torcida do Benfica só reagiu. Tá certo que não é o correto, né? Mas a torcida do Benfica só reagiu. Aí o que aconteceu? O Ajax, imediatamente vendo que a culpa foi toda da sua torcida, entrou com uma representação na UEFA para se eximir de qualquer culpa, né?
É, mas
aliás, Emílio, só me deu coisa. Peraí, vamos lá. Agora, e no hotel também foi a equipe do Ajax que foi lá quebrar tudo?
O caso é o seguinte, né?
Porque é fora do recinto do estádio, mas no estádio, talvez foi o troco da torcida do Ajax. Ô Camões, aliás, eu acho que esse Rui Vitória agora é o Rui Derrota, já tá passando da hora de sair fora do comando técnico do Benfica, hein?
Ele não tá ganhando mais nada, a situação dele tá difícil. Nós vamos falar do Campeonato Português também. O Benfica não vai bem tanto na Europa como em Portugal. E eu tô começando a achar mesmo que o período aí do Rui Vitória está se esvaindo, viu?
Dizem que o JJ já está contratado desde o ano passado.
Quem é o JJ?
Jorge Jesus?
Será? De novo?
Mas só que agora, eu acho que agora é uma péssima contratação de volta, sinceramente.
Eu também concordo com o Camões. Eu traria o ex-técnico do Mônaco, o Madeirense.
É. Bom, vamos para a Liga Europa e o Sporting empatou em Londres e está perto da próxima fase, né, Emílio?
Com 5 mil torcedores do Sporting lá em Londres.
Que beleza, hein?
E com uma atuação magnífica da sua zaga, do goleiro, o Sporting conseguiu segurar o empate com o Arsenal sem abertura de contagem, chegou aos 7 pontos, o Arsenal lidera com 10 e com isso o Sporting está muito próximo da próxima fase, visto que no outro jogo...
O Karabakh,
vitória do Karabakh, com isso o Karabakh e Vosca estão com 3 pontos, o Sport com 7, próxima jornada dia 29 desse mês, o Karabakh recebe o Sport, um empatezinho aí,
já
matematicamente garante o Sport na próxima fase.
É bem o Sport, né, Camões, boa chance de passar, né?
Olha, foi bem, olha, o jogo foi horrível. Vamos falar, o jogo foi horrível, mas o Sport fez o necessário, o Sport fez o que precisava, porque eu já escutei falar aquela história, que adianta jogar bonito e depois não ganha nada, que era o que aconteceu ano passado, joga, mas depois não ganha nada, então ele foi lá para trás, ficou na defesa o jogo inteiro, porque sabia que não dava para jogar de mano a mano, como a gente costuma falar, fez tudo direitinho, só que no final do jogo, quase aquele médio, né, aquele que voltou, aquele Bruno Fernandes, aquele brincalhão aos 88 minutos, o que é que ele resolve fazer? Ele está com a bola no pé, resolve simplesmente jogar a bola para trás com o zagueiro, a bumerangue vai, se mete no meio, pega na bola, corre para a baliza para fazer o gol, aos 88 minutos.
Nossa.
E o Mathieu teve que dar uma chacoalhada por trás, um cartão vermelho na hora.
Pois é.
Você lembra da tragédia de Sarriá?
Lembro.
Foi a Latorinho Cereza esse passe.
Vixe Maria, que beleza, hein?
Fala nisso, Camões e Nelson. Esse jogo, o Sport foi dirigido pelo interino Thiago, que não comprometeu, e o Sport anunciou agora oficialmente a contratação do tal de Kaiser, que veio pro Sport, estava lá no time da Arábia, já passou pelo Ajax, o Sporting paga 550 mil euros. Aos árabes pela rescisão contratual, ele vem para ganhar 1 milhão de euros brutos por temporada, contrato até 2021. Espero estar enganado, mas acho que vai ser outro fiasco a lá Peseiro.
É, realmente esse aí não...
Nelson Emílio, Kaiser que eu conheço é a marca de uma cerveja e é ruim!
É ruim mesmo, cara, exatamente!
Ai, meu Deus do céu, por falar em esporte, Emílio, você tem algumas notícias a mais aí, né?
Sim, infelizmente o Batalha teve entorse no jogo da semana passada frente ao Santa Clara, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi operado e no mínimo 6 meses afastado.
Ixi Maria, que mais você tem aí?
A partida do Sport pela Taça de Portugal contra o Lusitano de Vildemuins vai ser lá na terra do Lourenço.
É mesmo?
Lá no estádio municipal de Viseu.
Oh, que
é
legal.
Muito bonito lá, viu?
É, olha aí, ó. Legal aí pro pessoal da região ver o Sporting. E o Marcel Keiser, você já falou aí, né?
É o novo contratado.
É, vamos ver aí o que acontece.
Ruim como a outra, como a cerveja.
É, esse o Peseiro deve estar sendo disputado aí por vários clubes do mundo, né? E a seleção portuguesa, Emílio?
Então, o Fernando Santos convocou os jogadores para os jogos finais aí da Liga das Nações, dessa fase, né? Portugal joga contra a Itália e depois joga dia 17... desse mês contra a Itália, lá na Itália. Um empate nesse jogo, garante Portugal já no quadrangular desse jogo. Por que nesse jogo? Porque a Itália tem 4, não tem mais jogo algum, e Portugal tem 7. Um empate leva Portugal a 8, a Itália a 5, Portugal matematicamente classificado. Porém, se Portugal perder, Portugal continua com 6 pontos, a Itália pula para 7, e aí Portugal joga contra a Polônia em Guimarães, precisando vencer e dependendo do resultado da possível derrota para a Itália, fazer um número superior de gols para poder ultrapassar a Itália. Então, é um empate só nesse jogo que garante Portugal. A derrota pode complicar as coisas.
É, do céu ao inferno é pouca distância, né?
E é de surpresa o Cristiano, como já houvera sido combinado, não foi convocado para esse jogo, só ano que vem. Novidades aí, a volta do João Mário, do André Gomes, do Rafa José Fonte e do Rafael Guerreiro.
E o que você tem dos portugueses no exterior, Vitor Pereira?
O Xangai Sipig, o time chinês do Vitor Pereira, quebrou uma hegemonia de 7 títulos seguidos, o Guangzhou Evergrande, o ex-time do Filipão, e conquistou nesse último final de semana o campeonato chinês.
Olha só, e o Cristiano Ronaldo lá com o Mourinho, como é que foi?
O Cristiano Ronaldo na sua terceira partida pela Liga dos Campeões, já foram 4 rodadas, lembrando que o Cristiano foi expulso contra o Valencia, não jogou contra o Young Boys, fez seu primeiro gol, o lançamento do meio do campo, a bola foi para o Cristiano Ronaldo, pegou de 100 pulo no ângulo, um golaço. Só que, aos 41, lance de bola parada, o Juan Mata fez um golaço. E aos 45, um lance parecido do lado esquerdo, uma bola parada lançada à área. A bola rebateu no Bonucci, rebateu no Alexandre, entrou. Vitória do Manchester. Mesmo assim, a Juventus continua liderando o grupo com 9, agora o Manchester com 7. E ao final do jogo, o Mourinho pôs a mão ao ouvido.
Pois é.
Italiano. E aí, que parla agora, que parla?
É.
Pra torcida da Juventus. Que...
Não, lamentável a atitude do Mourinho, né, Camões?
As atitudes deles são sempre essas. Os pessoais, no pano, e agora, como não é pessoal voando coisa nenhuma, faz essas cenas em pleno estádio da Juventus.
É, eu acho que ele até se arrependeu, os jogadores da Juventus encostaram nele lá, falou: meu amigo, você tá louco? O que que é? Fica criando um clima ruim, né? Mesmo porque um dia é da caça, outro dia é do caçador, né? E o Mourinho não tá assim com muita moral pra ficar tirando sarro de ninguém.
E depois o Cristiano Ronaldo fez um gol e não comemorou e respeita a torcida e ao time do Manchester United.
Pois é. Bom, Camões, vamos de Superliga. A nona jornada terminou na segunda com o Rio Ave Nacional, Chaves e Aves. Como é que ficaram esses jogos?
O Chaves perdeu em casa por 2-1 para o Aves e o Nacional perdeu para o Aves.
É, o Rio Ave e Nacional foi 3-3, né?
Tá, 3-3, exatamente.
Exato, é. O Rio Ave que tá bem, mas começa a acusar o golpe, né? Já a décima rodada teve início na sexta, né, Camões?
Teve início na sexta-feira com o Moreirense e o Portimonense. O Moreirense acabou vencendo o Portimonense por 2-0. No outro jogo, o Setúbal venceu o Ferense por 2-1.
E no sábado, Aves de novo.
É, no sábado nós tivemos um Blenense de Boa Vista, mas jogado assim, pratinho, e o resultado não podia ser outro que não fosse o 0-0. Depois tivemos o Desportivo das Aves e o Rio Ave. O Aves venceu o Rio Ave por 2-1.
Pois é, rapaz, olha o Aves aí, duas vitórias seguidas.
Tá, e já está começando a subir na tabela.
E o Clássico da Madeira?
Tivemos o Clássico, depois tivemos dois clássicos, né? Nós tivemos o Clássico da Madeira, onde o Nacional acabou vencendo o Marítimo, e tivemos o Clássico do Norte. Tivemos o Clássico do Norte, onde o Porto, aos 86 minutos, com Tiquito Soares, venceu por 1-0.
Olha só o Clássico do Norte aí, que estava valendo a primeira posição, né, Camões?
Isso, exatamente.
Mas o Camões e Nelson, lembrando, esse jogo foi um jogo equilibrado, equilibradíssimo, de lado a lado. E quem perdeu o jogo foi o covarde do técnico do Braga, o Abel.
É mesmo,
realmente, o Braga peitou mesmo.
O Braga atacava, o que ele fez? Ele tirou um atacante, colocou um jogador de meio de campo, o Porto foi pra cima e fez o gol. Eu imputo toda ao técnico do Braga, covarde, deu uma de Candinho, e com isso fez com que o Braga perdesse a liderança.
É, já dizia o filósofo Vanderlei de Luxemburgo que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Então o Porto, né, o Braga... no popular, afinou, e o Porto no final ganhou o jogo, né?
Aí em Braga nós temos um peseiro número 2.
Ah, é?
É isso aí.
O tal do Abel.
É, esse é outro peseiro.
É, bom, e com isso o Braga perdeu a chance. Eu não sei qual foi a última vez que o Braga assumiu a liderança no Campeonato Português.
A semana passada, estava junto com o Porto, eram líderes dos dois.
Olha aí, não, então...
Que temporada, faz tempo que o Braga não lidera, né?
É, então, o Braga perdeu a chance de marcar posição nesta temporada, perdeu para o Porto, e o Porto vai começando a nadar de braçada. E quais os jogos de hoje, Camões?
Hoje nós temos um Guimarães Santa Clara, o Benfica vai até Tondela, e o Sporting, no final da tarde, recebe o Chaves.
É, então... O futebol português começa a esquentar, né? O Sporting tem uma grande chance aí, porque tem que ganhar do Chaves, né? Não pode ser outro resultado.
E o segundo lugar.
E o Benfica tem que se recuperar, que anda mal, né?
Exatamente.
É, tá feia a coisa pro Benfica, hein? E como é que tá a classificação, Camões?
O Porto, neste momento, é o líder com 24 pontos, seguido do Braga, que já jogou com 21. O Sporting vai jogar, tem 19, é o terceiro. O quarto é o Rio Ave. Mesmo assim, o Rio Ave está em quarto lugar, com 18 pontos. O quinto é o Benfica, com 17. Sexto, o Moreirense é o sexto, com 16. Em sétimo e oitavo, vem Santa Clara e Setúbal com 14, nono e décimo Guimarães e Belenenses com 12, décimo primeiro Portimonense com 10, depois em décimo segundo e décimo terceiro vem Aves e Marítimo com 10 pontos, décimo quarto Tondela e o Ferense com 9, junto com o Boa Vista também com 9, e o Nacional com 9, e o último é o Chaves, neste momento com 7 pontos.
E a Acadêmica fazendo vergonha na Liga 2, né, Camões?
Eu já falo já, olha, nesse momento o jogo, tem um jogo correndo que é Passos de Ferreira. Estoril, estava 0-0, tá? O Passos de Ferreira é o líder. E lá embaixo, já te falo, lá embaixo, olha, tá ruim a coisa, hein?
É, a Acadêmica, olha, se eu não me engano, a Acadêmica está em penúltimo lugar.
Exatamente, 16º, Arouca. 17º, Acadêmica, e 18º, Porto.
Ô, Briosa, vamos fazer jus ao nome, né? Que coisa ridícula, Acadêmica, hein? Bom, Camões, mais alguma coisa de futebol português?
Por hoje é só.
Então tá bom, semana que vem você volta. Um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Musa do Canindé, você tem uma notícia oficial agora aí, né, Lourenço?
Sexta-feira à noite, pelas redes sociais, a Portuguesa anunciou a contratação oficial do Luiz Carlos Martins. Né?
Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? A contratação do Luiz Carlos Martins me dá, sim, um alento e deve dar alento a todos os torcedores da Portuguesa, porque o Luiz Carlos Martins, como você bem colocou aí, é o rei do acesso.
Ele estava há 4 anos no São Caetano, ele saiu agora no começo desse ano. De lá,
fazendo boas campanhas.
Subiu em 2017 com o São Caetano para a Série A1, né?
Foi. E o Luiz Carlos Martins realmente é um conhecedor aí dos meandros do futebol aí da Série A2, acesso. Ô, Emílio.
Tem galinha no galinheiro?
Galinha no galinheiro? Não.
Porque se não tiver ovos, não se faz omelete, né, meu amigo?
Ah, mas então, essa é a minha esperança, o Emílio, porque o Luiz Carlos Martins, ele tá cheio de clube querendo contratar ele. Ele não entraria na Portuguesa de gaiato sem ter uma proposta interessante. Eu não tô falando proposta em dinheiro. Eu tô falando da proposta de trabalho, né? De organização e planejamento.
Mas será que não estavam contando com o dinheiro da tal feirinha para montar alguma equipe?
Aliás, essa semana a Portuguesa conseguiu aí caçar a liminar do tal de Diego, que reivindicava a reintegração de posse da feirinha, tal e coisa. E a Portuguesa conseguiu caçar, ou seja, o juiz deu um prazo para ele sair de lá ou apresentar comprovantes dos pagamentos, porque todos os comprovantes que ele disse que tinha feito em nome do presidente ou indicado pelo presidente aparecem no processo, mas na conta da Portuguesa, como eu mesmo houvera dito semana passada. Segundo os entendidos aí, se ele fizer demonstrar isso aí, ele automaticamente volta para a briga e a coisa ainda vai demorar para rolar, entendeu?
Mas, Emílio, eu acho que eu estou ignorante nesse assunto aí. Eles estão brigando pelo quê?
Querem tirar ele. Parece que são 4 sócios. Extraoficialmente seria ele, o tal de Augusto, mais um outro investidor de eventos no Canindé e um 4º sócio. Querem tirar ele para colocar mais um outro cidadão aí que eu ouvi nos bastidores, mas não posso falar porque não tenho provas. É um cidadão que ficou desempregado agora recentemente. No final do ano aí, depois de alguns pleitos.
Sei. Bom, o fato
mas
é o seguinte...
Mas isso é um boato, apenas um boato, não é uma notícia oficial. No frigir dos ovos querem tirar ele. É isso, alegando que ele tem uma ficha não muito boa. Engraçado que já sabiam disso antes, né, quando fizeram a parceria com ele.
Só que é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, estão brigando pelo quê? Porque não tem nada lá.
Bom,
só tem um espaço... O presidente, aí, o gestor, destruiu o clube inteiro. Que, aliás, essa semana andou rodando aí um filme aí sobre a situação da... Quer dizer, não é novidade nenhuma, né? Mas a gente viu a ferida aberta, né? Então a gente tá vendo E aquilo dói no coração de quem visitou a Portuguesa e é sócio do clube há tanto tempo. A gente vê aquela ferida aberta, né? Dói muito no coração.
O Areião, ele foi totalmente coberto.
Totalmente.
E tem os boxes já prontos lá, né? Tá
não,
tudo
mas é enorme. Aquilo é um mundo. E foi churrasqueira, foi parte das quadras.
E outro, Nelson. Não sei se foi jogada de marketing só para que... caso embarguem a feirinha lá e mostrem que a Portuguesa tem outro espaço, o tapume que cercava as antigas piscinas estava aberto.
Então, o vento derrubou tudo, é o que eu estou falando, e a fratura ficou exposta. Lamentável, viu? Triste.
Eu não sei se vocês, um gancho aí, se vocês já mandaram parabéns, mas eu mandando abraço, parabéns para o meu primo Luiz Fernando, o marido da minha prima Kátia, filho do Tiabel, que faz aniversário hoje.
Muito bem, Emílio.
Aproveitando o gancho, um abraço, Emílio.
Um abraço, Emílio.
É, hoje também completando 12 anos de casado, eu e minha esposa Grace, um beijão pra Grace. Na segunda manhã, dia 12, a minha tia Marici, também fazendo aniversário, um beijo pra ela. Na quarta-feira, dia 14, meu primo Sérgio Ricardo. E na sexta-feira, dia 16, o meu primo Luiz Carlos. Abração a todos.
Eu queria registrar também o falecimento do ex-presidente do Clube Atlético Ipiranga, José Roberto Bacelli. Nosso grande amigo, grande presidente, um abraço para toda a família. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Emílio Lourenço, financiam por idealismo e emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o Heróis do Mar, com o Martins Araújo, Adriana Camaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.